ar, Rádio Clube de Pernambuco, a vida começa aos 80.
Olá, eu sou o Felipe Vilar e esse é o episódio extra do Pernambuco em Crimes sobre o Galeguinho do Coque. Resolvi fazer esse episódio porque muita gente veio falar comigo depois, assim, que eu vi o primeiro, né? A gente já tá com um bom número de views, apesar dos poucos dias, né, de lançamento, e foi uma coisa que eu divulguei apenas nas minhas redes sociais e para amigos, e de repente teve uma repercussão, assim, muito legal. Eu acho que era uma necessidade, né, que o pessoal tava sentindo, de um true crime, né, um crime real, né, sobre Pernambuco, uma coisa mais localizada, com casos não tão famosos mundialmente ou no Brasil, mas de muito interessantes e personagens riquíssimos e histórias que falam, né, sobre nossa formação enquanto cidadãos, enquanto pessoas aqui em Pernambuco, e que serve também para qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer cidade grande do Brasil, qualquer cidade do Nordeste principalmente, vai ter seus galeguinhos do coque e seus mitos, suas lendas, né? Me falaram também que o primeiro episódio estava com um problema no meu áudio. Mas eu descobri qual foi o problema, na verdade. A peça que estava com defeito era o próprio autor do podcast, né? Eu fiz eu comecei a gravar pelo fone do meu celular, mas depois, eu vendo vídeos, né, e conversando com amigos que me ajudaram nisso, eu consegui perceber que era melhor eu ter gravado pelo celular mesmo, sem fone, que a qualidade ficaria um pouco melhor. Inclusive, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a meu amigo Eldemar Malta, que um grande amigo que eu tenho, morador lá do Cordeiro, né? E que deu uma subida no áudio do meu podcast, né? Ele se ofereceu para fazer isso, e também tem oferecido equipamento dele, né, que eu tô gravando com o celular. Ele me ofereceu equipamento para gravar os próximos episódios, o próximo episódio. Enfim, também isso é importante pra caramba, e isso deixa a gente com o coração acalentado, né? O primeiro episódio foi sobre o Galeguinho do Coque, justamente por ser um personagem importante, assim, no imaginário recifense, não só pela música de Chico Sainz, né? Eu sou mais jovem, né? Eu não peguei a época do auge do Galeguinho do Coque, nunca tinha ouvido falar, assim, de vida, né? Mas por causa da música, muita gente conhece esse nome, né? E eu também fiquei sabendo da história dele, a princípio, por causa da música, e depois, comentando com pessoas mais velhas, etc., a gente acaba tendo conhecimento disso, né? E tinha alguns mitos, né, sobre ele, terríveis, né, assim, dizendo que ele era um assaltante super perigoso, e que depois que ele virou evangélico, diziam que ele andava com a Bíblia e tinha uma arma dentro da Bíblia, né? A Bíblia, na verdade, era uma coisa meio El Mariachi, né? Aquele filme do Era Uma Vez no México. O cara tinha uma... Não sei se vocês lembram desse filme, acho que era o personagem do Antônio Bandeiras. Ele andava com um estojo, né, de um violão. Quando ele tirava, abriu o estojo, era uma arma, né? Era mais ou menos nessa pegada o Galeguinho do Coque, né? A lenda que ele andava com a Bíblia e dentro tinha um revólver. Inclusive, muita gente repete esse mito, dizendo que quando ele foi assassinado em Jaboatão, encontraram a Bíblia com o estojo, né, e sem o revólver dentro, né? Isso não se sustenta se a gente for procurar até pelo registro jornalístico. E os jornais, na época da ditadura militar, né, mesmo nesse período de começo de reabertura, eles alimentavam muitos mitos, né? E era uma estratégia também da polícia de plantar notícias falsas para correr atrás de pessoas que eles estavam procurando, né? E o Galeguinho, com certeza, ele foi vítima disso. Eu pretendo falar dessa questão em específico, né, das notícias plantadas e das barrigas e dessas coisas que alimentam o imaginário, acabam alimentando o imaginário, mas que são estratégias também de dominação política e ideológica, em outros episódios sobre figuras, bandidos tão famosos, né, quanto o Galeguinho do Coque. também aqui eu trouxe um... Eu resolvi fazer esse episódio também porque alguns amigos, né, me mandaram depoimentos em áudio sobre o Galeguinho, sobre suas lembranças de família, né, lembranças de infância. Um deles é meu amigo Kelps Negronski, comunicador aqui do Recife, né, um cara super gente fina, importante também aqui na cena cultural da cidade. Eu fico muito honrado, né, ele é uma das pessoas que tem incentivado bastante, assim, o Pernambuco em Crimes, e ele mandou um áudio, assim, um depoimento que eu achei maravilhoso sobre o Galeguinho do Coque. Outro depoimento muito bom, assim, que eu fiquei muito feliz de ter ouvido, foi de Dona Suzana Carmo, né? Ela é mãe de um amigo meu, Rafael Carmo, né? Que é daqui, mas ele tá morando no Rio Grande do Sul há alguns anos. E ele ouviu o podcast e mostrou pra mãe dele. A mãe dele é policial militar. E ela foi criança na época do Galeguinho do Coque, né? E a família dela é evangélica, né? E ela conta um depoimento muito legal sobre o Galeguinho. Ela cita... no áudio dela, né, que vocês vão ouvir daqui a pouco, um homem chamado Sérgio. Sérgio é o irmão dela, né? O irmão dela, que nasceu, inclusive, em 74. E, enfim, é isso. Fiquem aí com os áudios de Kelps Negronski e Dona Suzana Carmo. Muito obrigado, né? Se você quiser mandar também um depoimento, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, né? Felipe Vilar. Felipe, F-I-L-L-I-P-E, com dois L's, e o Vilar com L só. Se você procurar aí no Instagram, no Facebook, consegue falar comigo.
Olá, meu nome é Kelps Negronski, tenho 47 anos de idade. E na minha infância, ouvir o nome Galeguinho do Coque era o equivalente a ouvir o nome do capeta. Todos tínhamos medo, porque ele estava em absolutamente todos os lugares. Tudo era culpa de Galeguinho do Coque. Era um bandido para nós, extremamente perigoso. Eu morava em Afogados na época. Tenho lembrança de vê-lo em programa de TV local, falando da conversão dele ao evangelho, e um familiar meu dizendo, não lembro qual familiar era, mas lembro do familiar dizendo: ah, se converteu nada, isso é ladrão. É, né? A vida seguiu, terminou como terminou, mas o que eu tenho para dizer dessa lembrança minha de mais de 40 anos é que, ao ouvirmos o nome Galeguinho do Coque, o inferno tremia.
Agora, eu só me lembro desse Galeguinho do Coque, era em 74. Eu nasci em 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Eu tinha 6 anos de idade, né? Quando ele começou, né? Tá entendendo? E foi o ano que Sérgio nasceu. 74. Foi o ano que Sérgio nasceu. Eu lembro que... Não sei se Sérgio lembra disso aí. Eu me lembro muita fama dele mesmo. Eu tinha 6 anos de idade, velho. Agora, assim, eu não me ligava muito, mas tinha uma coisa, assim, que chamou a atenção para ele, era o seguinte, porque pai se empolgou muito com isso, porque ele não foi ser evangélico, aí ele ficava dando testemunho nas igrejas. Inclusive, eu lembro que a gente foi pro Geraldão, se eu não me engano, Sérgio era bebê no colo, assim, Sérgio tava falando. E a gente foi, se eu não me engano, para esse Geraldão, justamente porque pai queria ir, fez questão de levar a gente, para a gente ver o testemunho de Galeguinho do Coque, que ele ia lá pessoalmente no Geraldão para dar o testemunho de quando ele foi, aceitou o evangelho. Os crentes acreditavam mesmo. Eu me lembro bem disso, que pai, oxe, eu só me lembro da cara de pai, querendo mostrar para todo mundo o testemunho, e gravou em fita, e era uma empolgação tão grande com esse Galeguinho do Coque. Eu acho que eu marquei mais por causa de pai. E esse outro bio que ele fala aí, do Oi Verde, né? Bio do Oi Verde. Eu não me lembrava nem o nome dele. Eu só me lembrava que tinha um cara que diziam que... Cuidado, que tem um cara que... Quando ele encontra as mulheres na rua, ele assalta. Aí ele pergunta, quer um tiro ou quer um beliscão? Aí se a mulher disser que quer um beliscão, ele arranca o bico do peito da mulher. Eu só me lembro disso, tá entendendo? Isso aí eu me lembro. Aí todo mundo ficava com medo, né? De ter o bico do peito arrancado com alicate. É para dizer que prefere. Se ele perguntar, é melhor dizer que prefere um tiro, que dizer que prefere um beliscão, porque senão ele vai arrancar o bico do peito com um alicate. Sei não.
No episódio sobre o Galeguinho, eu citei Bill do Olho Verde, né? Bill do Olho Verde também é um bandido famoso que apareceu em 1977, mais ou menos. E a lenda urbana dele famosa é que ele perguntaria às suas vítimas, né? Ele seria um estuprador que chegaria nas mulheres e perguntava se ela queria um tiro ou um beliscão. E se elas respondessem um beliscão, ele tiraria um alicate do bolso e arrancaria os mamilos dela com esse alicate. Eu falei no episódio que essa lenda foi retirada de uma fala da peça Dois Perdidos numa Noite Suja, do autor Plínio Marcos. É verdade isso, porém o personagem Paco, nessa fala, ele não fala de um mamilo de uma mulher, ele fala de um testículo de um homem que ele encontraria na rua, né? O personagem Paco, ele tá delirando lá, querendo ser bandido para sair da miséria. E ele diz que vai ser muito mal e vai ser famoso por causa das suas maldades e cita, né, isso, né, que encontraria um homem, né, um homem na rua e perguntaria se esse homem queria um tiro, uma facada ou um beliscão. Caso ele respondesse um beliscão, ele torceria os testículos desse homem com um alicate. Outra correção que eu quero fazer é sobre a história que eu falei da perna cabeluda nesse mesmo trecho. Eu disse que a crônica de Raimundo Carreiro seria lida por J. Ferreira no rádio. Na verdade, eu misturei as histórias. Raimundo Carreiro realmente escreveu uma crônica sobre a perna cabeluda, né, falando da perna do amante, né, quando o cara chega em casa, olha embaixo da cama, tem uma perna cabeluda. E isso foi, se eu não me engano, no ano de 76 e saiu no Diário de Pernambuco. O J. Ferreira tem outra versão para isso, né? Dizendo que ele foi o criador da perna cabeluda em um plantão que ele estava fazendo pela rádio, não lembro qual a rádio, no Hospital da Restauração. No Hospital da Restauração ele estaria lá de plantão, né? Quem estaria no estúdio é Geraldo Freire, outro radialista famoso aqui do Recife, né? E ele disse que estava um dia sem nada, sem notícia. E Geraldo Freire pediu para ele inventar qualquer coisa, né? Ele inventou uma barriga, disse que alguém, uma pessoa chegou lá no Hospital da Restauração agredido por um marginal chamado Perna Cabeluda, né? O apelido desse cara seria Perna Cabeluda porque ele teria a perna muito cabeluda. Só que isso foi ouvido, né? E as pessoas começaram a associar de repente que a perna cabeluda do cara era uma perna que andava por aí sozinha. E ele disse também, contou que outro dia, no hospital, uma mulher do Recife Antigo, que na época, né, na década de 70, não era esse local turístico, né, mas era um local a chamada Zona do Baixo Meretrício, né, onde tinham várias prostitutas e pessoas que vinham do Porto do Recife, e tinha muitos crimes lá, né, muita violência, um lugar meio perigoso, assim. Uma mulher chegou no Hospital da Restauração, toda ferida, e ele foi entrevistá-la, né? Ela disse que tinha sido espancada pela perna cabeluda. Aí pronto, e ele ficou sem acreditar. Dessa explicação, né? Eu vou colocar aqui um trecho dele falando, um trecho retirado do canal do YouTube dele, né? Jota Ferreira. E ele conta essa história da perna cabeluda e também dá uma pequena fala sobre esse contexto da ditadura militar. A música de fundo é a música naquele trecho, é a música que tá no canal dele. Então é isso. Eu acho que são essas as explicações que eu tenho para dar e valeu pelo retorno, gente.
A surgir casos, né, de pessoas dizendo que tinham sido agredidas pela perna cabeluda. Já não era mais um apelido, era uma perna cabeluda. O povo ficou com medo, né? E não foi somente o povo, porque nós, Geraldo Freire e eu, também ficamos com medo, porque nós tivemos que dar satisfações ao Departamento de Censura da Polícia Federal. Na época, né, o doutor Demerval Lins, que era o delegado encarregado desse setor, nos intimava para dar esclarecimentos a respeito da chamada perna cabeluda, porque o povo estava apavorado, aquele negócio todo. Doutor, isso foi uma brincadeira, coisa e tal. Mas na época, a época da ditadura, né, a ditadura militar, tudo o que acontecia era interpretado como sendo um ato subversivo. E o receio da gente era exatamente passar por uma situação dessa natureza. E o povo tinha medo mesmo, tinha medo.
E é isso. Muito obrigado a quem teve paciência para ouvir esse episódio extra do Pernambuco em Crimes. É uma satisfação muito grande estar fazendo esse podcast, estar investindo meu tempo nesse projeto, que é um projeto que eu sempre quis fazer há muito tempo. E o próximo episódio, né, eu não quero adiantar sobre o que é, né, mas eu acho que vai ser bem interessante, tão interessante quanto esse do Galeguinho, e com uma pegada diferente do primeiro episódio, mas é uma história também super famosa, um crime super famoso aqui, mas com uma pegada completamente diferente. Eu ando lendo alguns documentos judiciais sobre o caso, e para ler eu gosto de ouvir música, né, enquanto eu leio. E agora, no final, vou deixar aqui uma música que eu tenho ouvido muito enquanto estou lendo na pesquisa do próximo episódio. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Como eu sou bobo e distraído, eu esqueci de dizer o título da música que eu anunciei. Então eu vou cometer a gafe de me despedir duas vezes. A música que vocês vão ouvir se chama I Walked With A Zombie, e o cantor é Rocky Erickson. Valeu, até a próxima.